Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, temos hoje connosco, já aqui presente na sala, a senhora engenheira Ana Paula Vitorino, a quem agradeço, e também temos a acompanhá-la a doutora Hugo Oliveira, diretor de Regulação, e que acompanha também nesta audição. Como sabem, esta audição da Autoridade de Mobilidade de Transportes e dos Transportes, nos termos do número 1 e número 3 do artigo 49 da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, mas digamos que há uma obrigação de reportar a esta Comissão, portanto, de Economia, o trabalho desenvolvido, o plano de atividades e também o relatório e todo o trabalho, digamos, desenvolvido no âmbito da AMT. De imediato, darei a palavra à senhora engenheira Paula Vitorino para fazer uma intervenção inicial e, como sabem também, depois teremos uma grelha, a grelha normal desta Comissão nas audições, uma primeira ronda com os vários partidos parlamentares, a senhora engenheira a responder a cada um dos grupos parlamentares e depois uma segunda ou terceira ronda, se assim for entendido. A senhora engenheira tem então a palavra, tem 10 minutos, mas se houver alguma necessidade de meter um bocadinho mais, eu também teria aqui alguma tolerância.
Tem que cortar.
Sim, tem que cortar. Muito bem, faz favor então.
Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Assessores da Comissão e dos grupos parlamentares. É com elevado sentido de responsabilidade que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes participa nesta audição parlamentar nos termos da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Enquanto Presidente do Conselho de Administração, este é o segundo instrumento de gestão que apresento e que reforça os compromissos que assumi perante esta Assembleia, tais como a abertura da AMT à sociedade e a incorporação do contributo da academia e da investigação para a inovação tecnológica e a digitalização da mobilidade e dos transportes. Existem desafios a nível global que devem ser refletidos no planeamento estratégico da AMT e requerem um empenho reforçado nas transições ambiental, energética e digital da economia. A estrutura orgânica da AMT reflete um esforço de reorganização tendente à criação de mais eficiência na gestão dos recursos humanos disponíveis e de mais eficácia na sua atuação. A AMT conta com 48 colaboradores, o que é manifestamente insuficiente face à vastíssima e complexa missão que lhe está acometida. É neste contexto de escassez de recursos humanos e de preparação para os desafios que se desencadeou um processo de capacitação interna através do lançamento de concursos para recrutamento de quadros, que continuamos através de um segundo conjunto de procedimentos concursais. Ainda na capacitação interna, a AMT está também a garantir o investimento na formação interna e externa dos colaboradores, tendo elegido 4 grandes vertentes: a regulação, o planeamento, as competências digitais e as soft skills. No que respeita à gestão financeira, apresenta-se uma evolução das receitas e despesas da AMT, desde a entrada em pleno funcionamento em 2016, bem como a estrutura financeira para 2023, como está naquele slide. Na receita, as que têm o maior peso são as comparticipações dos centros de inspeção técnica de veículos, das plataformas eletrónicas da TVDE e a taxa cobrada às entidades gestoras das infraestruturas rodoviárias. Relativamente à despesa, os maiores grupos são, como é normal, os gastos com pessoal, os investimentos e o fornecimento de serviços externos, como a eletricidade, água, etc. Ainda em matéria de financiamento, importa realçar a ausência de publicação dos despachos anuais previstos na lei relativos à taxa de regulação das infraestruturas ferroviárias, TRIF, e à taxa de regulação das infraestruturas portuárias, TRIP. A TRIF não é arrecadada desde 2015 e a TRIP desde 2017, o que pode pôr em causa a sustentabilidade financeira da AMT. No entender da AMT, as taxas deveriam ser automaticamente transferidas para o regulador e não estarem dependentes de decisão governamental. Importa assegurar que o regulador mantém um sistema de autofinanciamento equilibrado e robusto e que assegure a sua independência. Quanto às prioridades estratégicas, a AMT continua a apostar na melhoria do enquadramento e da oferta dos mercados e dinamização dos serviços digitais, 2. No reforço do papel da AMT na literacia, na inovação e no combate às alterações climáticas. E, em terceiro lugar, no robustecimento do seu papel internacional. Quanto à primeira prioridade estratégica, destaco a aposta numa regulação ativa que promova um investimento eficiente e sustentável, a concorrência não falseada e a qualidade da cobertura territorial dos serviços de mobilidade. Neste contexto, a AMT prossegue análise de âmbito operacional, jurídico e económico-financeiro, nomeadamente emissão de pareceres prévios vinculativos sobre contratos de serviços públicos e concessões, acesso de novos operadores ao mercado ferroviário e rodoviário de passageiros e aprovação de tarifas e regras tarifárias de serviços de transporte e de infraestruturas ferroviárias e portuárias. Uma melhor e mais ativa regulação também se exerce através da análise e avaliação de políticas públicas e participação na reflexão sobre as grandes infraestruturas de transportes. Não está todo completo. Infraestruturas de transporte, tais como as acessibilidades ao novo aeroporto de Lisboa ou a rede ferroviária de alta velocidade. A emissão de recomendações para as transições ambiental, energética e digital, que constituem os mais transformacionais desafios das últimas gerações, com impactos estruturais na sociedade, na economia e no Estado. Esta atuação tem-se refletido em vários estudos, como, por exemplo, a regulação da micromobilidade partilhada, onde formulámos recomendações e propostas de alteração legislativas que foram objeto de uma discussão alargada. Análise estatística do mercado do transporte rodoviário de mercadorias, monitorização dos investimentos na infraestrutura ferroviária, acompanhamento mensal do mercado portuário. A AMT apresentou recentemente ao Governo proposta de alteração ao regime da operação e das concessões portuárias e a avaliação do regime jurídico dos TVDE, com propostas de aperfeiçoamento no quadro legal, tal como no mercado dos táxis. Estão em curso diversos estudos, como sejam a formação de tarifas da infraestrutura ferroviária, a definição de obrigações de serviço público mais sustentáveis e ecológicas, a que chamamos OSP verdes, tendo em vista a utilização de frotas ambientalmente mais eficientes e formulação de propostas para acelerar e financiar a descarbonização do setor e definição de critérios e indicadores de avaliação da eficiência dos investimentos em infraestruturas da mobilidade e dos transportes. Por outro lado, está a ser dada prioridade a uma supervisão dissuasora dos incumprimentos legais, realizando ações de verificação, por exemplo, a sistemas de apoio à exploração do serviço público de transporte de passageiros, ao cumprimento de indicadores de desempenho, ao acesso não discriminatório a terminais e interfaces e às compensações financeiras a serviços essenciais. Continuamos a assegurar a defesa dos direitos dos utilizadores através do tratamento de reclamações que já estão internalizadas como indicadores de gestão e são essenciais na ação regulatória e de supervisão. A AMT trata em média 16 mil reclamações por ano, tendo-se registado um máximo em 2020, um pouco superior a 2019, ano em que se verificou um grande aumento da procura devido ao parque e que naturalmente tem a ver com o crescimento da procura. Quanto ao Observatório, já está disponível ao público um novo website com acesso a análises estatísticas e milhares de dados e iniciamos agora uma transição para o Observatório 5.0, uma plataforma inovadora com recurso à inteligência artificial. A promoção da literacia e do conhecimento é indissociável da reflexão conjunta e de uma visão partilhada com a sociedade, tendo sido organizadas conferências das quais destaco desafios da mobilidade nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, organizada com os municípios do Porto e de Lisboa, respectivamente, a apresentação do estudo sobre a regulação da micromobilidade partilhada, com a Associação Nacional de Municípios, os municípios de Matosinhos e de Cascais e os secretários de Estado da Proteção Civil, da Mobilidade Urbana e da Administração Local e Ordenamento do Território. Destaco também o primeiro encontro das entidades reguladoras portuguesas sobre o tema 10 anos da Lei Quadro das Entidades Reguladoras que o Futuro, que foi um acontecimento inédito em Portugal, que pela primeira vez reuniu todas as 11 entidades reguladoras independentes. Foram debatidos os desafios em que as entidades reguladoras se deparam, o seu papel na garantia dos direitos fundamentais ou no acesso inclusivo a serviços essenciais e de que forma podem contribuir para impulsionar as três transições para o crescimento económico. A realizar proximamente, destaco também, a organização em outubro, em conjunto com o município da Covilhã e com a Universidade da Beira Interior, de uma conferência sobre os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade e, no início do próximo ano, uma conferência internacional sobre os desafios da transição digital e energética e os territórios ultraperiféricos, em conjunto com o Governo Regional da Madeira e o município do Funchal. Devo ainda destacar a recente criação do Fórum de Reflexão Estratégica da AMT, com o objetivo de ser uma plataforma de auscultação e debate com especialistas de reconhecido mérito. No âmbito da terceira prioridade estratégica, estamos a intensificar a cooperação com entidades congêneres, com destaque para a Cplp, para países da Cplp, e com entidades de âmbito europeu e das Nações Unidas, tais como a EMSA e a IMO, Organização Marítima Internacional, como exemplo, com vista à identificação e promoção das melhores práticas internacionais e dar um contributo ativo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como exemplo, estabelecemos uma parceria de cooperação com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e entidades moçambicanas, que já está a dar os seus frutos com a criação de programas de formação e capacitação e de melhoria do enquadramento regulatório. Finalmente, senhoras e senhores deputados, gostaria de dar uma palavra de agradecimento a todas e todos os trabalhadores da AMT, cujo empenho e dedicação são decisivos para o cumprimento da missão desta autoridade. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. Teremos então, depois da apresentação inicial, a fase em que os parlamentares colocarão as questões. Cabe ao PSD iniciar. Tem até 7 minutos. Tenho informação que o Sr. Deputado António Topa Gomes inicia e depois o Sr. Deputado Jorge Algueiro Mendes concluirá, possivelmente. Sra. Engenheira... Ah, sim. Isso vai se tratar já. Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente da AMT e respectivos acompanhantes. Agradecer em primeiro lugar a apresentação e, digamos, começar por fazer um comentário, um à parte. Eu, em todos os relatórios parece evidente o esforço de transição digital e, portanto, uma recomendação que faço para a próxima vez é o relatório de atividade ser um documento digital e não um documento digitalizado, cujo trabalho é muito mais difícil de nossa parte. Eu iria começar por fazer uma primeira pergunta que tem a ver com as cartas de condução e com as notícias que têm vindo a público. Lendo atentamente o vosso relatório de atividades e o vosso plano de atividades, no relatório de atividades vocês referem que em 2002... foi feita uma análise regulatória do modelo de ensino e examinação da condução, escolas de condução e centros de exames, no sentido da identificação de barreiras à entrada nos mercados e o aperfeiçoamento dos regimes jurídicos num exercício de caracterização e perspectiva regulatória. No plano de atividades é referido que pretendem avaliar os mercados de ensino e examinação da condução, tendo em vista identificar se existem situações que justifiquem a intervenção da AMT e, caso necessário, formular recomendações. Ora, além dos tempos de espera, da disparidade de preços das cartas de condução, que são reclamações evidentes, tivemos nos últimos dias notícias preocupantes de cartas de condução vendidas a 200 euros numa rede que tem como cúmplice essencialmente o Brasil e a Guiné-Bissau. E, portanto, esta situação parece bem mais preocupante que aquilo que se percebe do vosso relatório de atividades e do vosso plano de atividades para 2023 e, portanto, a primeira pergunta que faço à Sra. Engenheira é que medidas, o que é que está a fazer o AMT e, de alguma forma, este plano de atividades, eu percebo que já foi feito há algum tempo, só agora está a ser discutido, já está adequado a esta nova situação.
Sr. Deputado António Topa Gomes, não é pergunta-resposta. Temos 7 minutos finais, é uma única intervenção e depois terá que ser tudo em conjunto, 7 minutos também.
Obrigado. E peço desculpa pela confusão. Um segundo aspecto que gostava de referir prende-se com o quadro de pessoal. É a segunda vez que a Sra. Engenheira está nesta comissão, também é a segunda vez que faço esta intervenção, e o ano passado muita da discussão rondou ou foi acerca do quadro pessoal e da necessidade de reforçar o quadro pessoal. Já na altura o quadro pessoal tinha cerca de 100 lugares planeados, 96, havia uma necessidade urgente de reforçar o quadro pessoal. No relatório dizem que houve a entrada de 4 novos colaboradores no ano 2022. Eu confesso que a determinada altura fiquei confuso porque acho que há mesmo uma gralha no relatório, porque se diz, durante o ano 2022 registaram-se as seguintes variações quanto à entrada e saída de colaboradores. Portanto, diz expressamente que é o ano 2002. Mas depois diz, em função a 31 de 12 de 2020 e em funções a 31 de 12 de 2021. Eu creio que as datas têm um ano de desfasamento porque se referia a 2022. Mas a ser verdadeiro isto, significa que houve 4 entradas e 11 saídas. Ou seja, se o ano passado havia um problema sério com o quadro pessoal, aparentemente esse problema agravou-se substancialmente, na medida em que perdemos 7 pessoas. Ou seja, entraram 4 pessoas, mas perdemos 7 pessoas. Estamos exatamente com metade das pessoas previstas no quadro pessoal, 50%. E, portanto, a pergunta evidente é como é que isto se pode corrigir, como é que podemos responder objetivamente àquilo que são as funções da Autoridade Metropolitana de Transportes. Terceira questão que gostava de colocar prende-se com as receitas e despesas. Apesar das preocupações manifestadas pela Sra. Engenheira relativamente à independência de receitas da Autoridade, como não pode deixar de ser, há, digamos, um aspecto preocupante, que são as taxas reguladoras das infraestruturas ferroviárias e das infraestruturas portuárias, e, portanto, perguntar porquê é que isto não se consegue resolver, ou se é uma crítica que nós próprios também temos que insistir com o Governo para haver essa independência. Mas quando olhamos para os resultados, o que também verificamos é que há um resultado muito positivo e crescentemente positivo da AMT, com um resultado positivo de quase 8 milhões de euros. Portanto, isto crescendo significativamente. O que percebemos também é que, particularmente, por exemplo, os centros de inspeção queixam-se muito dos impostos, que houve uma alteração da taxa de impostos há meia dúzia de anos que nunca mais regrediu e, portanto, aparentemente os resultados vêm dar razão a quem diz que as receitas ou as taxas são excessivas e o resultado da EMT é excessivo. E, portanto, pedia também um comentário à Sra. Presidente. Para terminar, só dois pequenos comentários. Um tem a ver com as reclamações. Percebo que há um grande esforço das reclamações, mas permitam uma expressão, há um certo desconsolo de quem vê o vosso relatório relativamente às reclamações. E porquê? Porque a partir de determinada altura parece que o objetivo é ter reclamações. Eu vou só ler esta frase. Tendo em conta os últimos dados preliminares a publicar em 2023, o ano 2022 será aquele em que se verificaram mais reclamações desde 2016. E, portanto, a partir de determinada altura, parece quase que o objetivo é ter reclamações, não resultando do vosso relatório nem do plano de atividades, uma consequência positiva para o mercado e para os utentes destas reclamações. E isso é uma crítica que faço. A outra questão ainda relativamente a isso é a percentagem de reclamações tratadas é bastante baixa, ou seja, das 22.600, apenas 64% das reclamações são tratadas. E o porquê dessas reclamações tão baixas? E, finalmente, vejo com grande entusiasmo, mais que aliás, o ano passado já fizemos isto, a questão do observatório e dos dados. Do plano de atividades, parecia-me que ainda estava em funcionamento, quando podemos ter este observatório a funcionar a tempo em pleno, até que para nós também, como órgão fiscalizador, isso é um instrumento muito importante para definir políticas de transporte. Terminei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu presumo que tenha terminado a intervenção inicial. Só 3 segundos e, portanto, penso que sim. Para depois. Muito bem. Senhora Engenheira Ana Paula de Turino, para responder às questões, faz favor.
Ao mesmo tempo, 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. E vou tentar responder o mais exaustivamente que conseguir. Aquilo que não houver oportunidade de responder aqui, temos sempre a oportunidade de responder por escrito, enfim, em momento posterior. Bom, eu encaixo a questão do documento digitalizado e não digital. Temos uma desculpa. Apesar de termos, neste momento, estarmos a passar por um processo de digitalização de todo os serviços da AMT, não é só para o exterior, mas também para a AMT, temos ainda uma questão que é a seguinte, é que nós temos que fazer uma alteração no nosso regulamento para ser possível nestes relatórios que exigem a assinatura da Presidente e a rúbrica de todas as páginas, nós ainda não temos um programa que permita que seja uma rúbrica digital e também o nosso regulamento diz que sem ser assinatura pelo próprio, não permite ainda a assinatura digital. E por isso eu rubrico todas as páginas e depois assino a última e depois o relatório é digitalizado. Mas de facto não pode continuar a ser assim, devemos mudar, porque temos que ter uma forma das minhas, não só a minha assinatura, mas também a minha rúbrica, aparecer em todas, mas registado, e eu diria, se me permitirem, touché. Bom, relativamente às cartas de condução. Bom, as cartas de condução, como sabe, a emissão de cartas de condução não é da responsabilidade da AMT, é da responsabilidade do IMT. Compete-nos a nós fazer ações de fiscalização. Com as notícias que têm saído, nós já determinámos, o Conselho de Administração, eu e os meus colegas do Conselho, já determinámos fazer uma ação de fiscalização, ainda que tudo indicia que não é uma ação de fiscalização de natureza administrativa, portanto, ou seja, da nossa parte. O que é importante aqui é que, enfim, será de natureza criminal, porque aquilo que se passa, a ser verdade, aquilo que se passa com as cartas de condução, enfim, requer uma fiscalização de natureza criminal, que não compete naturalmente à AMT. Mas nós, quando referimos que fazemos uma supervisão sobre a questão das cartas de condução, tem a ver com a qualidade da formação. A qualidade da formação e das entidades formadoras. Portanto, não é bem se as cartas são legais ou ilegais, que nós temos a expectativa que sejam todas legais, mas isso a Justiça o dirá. Relativamente ao quadro pessoal, 4 entradas e 11 saídas. Ainda ficaria mais espantado se soubesse que destas 11 saídas são duas pessoas que entraram nos concursos e, portanto, das 4, há aqui duas pessoas que saíram porque que deixaram de ter acordo de cedência, porque eram funcionários públicos, deixaram de ter acordo de cedência e concorreram aos concursos que nós abrimos e entraram duas pessoas da casa e entraram, e portanto há aqui duas pessoas. Também temos aqui duas outras situações. Também temos duas pessoas que, aliás, já há 4 pessoas que se reformaram. Como sabem, chegando aos 70 anos é difícil justificar a permanência, mas temos um... Nós já não temos trabalhadores com mais de... Tínhamos, e o último saiu no início deste ano. E por outro lado, temos aqui um problema que é o seguinte: a grande maioria dos nossos colaboradores ainda estão abrangidos pelo regime do acordo de cedência. Ora, o acordo de cedência pressupõe a vontade de 3 partes: do próprio, mas da entidade que recebe, no caso a AMT, e da origem. Neste momento, a administração pública está com dificuldades de fazer o recrutamento e, portanto, está a chamar os seus funcionários de volta. E por isso, nós temos tido aqui algumas baixas nessas matérias. Como é que estamos a colmatar? Neste momento já temos preparados mais 3 concursos, uma área da economia que não é só para colmatar estas baixas que tivemos, mas são, acima de tudo, para reforçar, para robustecer o quadro de pessoal. E então, o concurso é para economistas, que temos que ter, outro concurso para... Temos pouquíssimos, é uma entidade reguladora também da económica e temos pouquíssimos economistas. O que temos mais são juristas, mas estamos a fazer um concurso, a preparar o concurso que sairá dentro de dias, para economistas, para técnica, engenheiros ou outra licenciatura na área dos sistemas e também na área do planeamento e engenharia, também precisamos ter, e também na área da comunicação. Esse, aliás, já está a decorrer na área de... E, portanto, estamos a tentar colmatar desta forma. Por outro lado, só para terminar esta parte, tentando ainda depois de falar do resto, também estamos a apostar noutros acordos de cedência. Existem pessoas que estão a sair de alguns lugares porque acabaram os seus mandatos, as suas comissões de serviço, são funcionários públicos, e tem acontecido uma coisa muito interessante, que existem candidaturas espontâneas, isto é, pessoas que manifestam a vontade, mandam os seus currículos, manifestam a vontade de trabalhar para a AM. Aquilo que eu faço é distribuir esses currículos pelos meus colegas de conselho e pelos os diretores da casa, e que, se acham que o currículo é interessante, fazem eles próprios uma entrevista à pessoa, contactam com a entidade de origem, e se houver disponibilidade para isso, as pessoas são contratadas por acordos de cedência. Ou seja, existem estas soluções de curto prazo, existem umas soluções que demoram alguns meses, que são as questões dos concursos. Agora, as pessoas atingem a idade da reforma, reformam-se, as pessoas são chamadas ao seu local de origem, têm que ir, e há outras pessoas, dois casos, em que tiveram ofertas muito interessantes, muito aliciantes do setor privado, e foram. Como é compreensível. Relativamente à questão das receitas e despesas e das taxas excessivas, eu, tanto quanto pude observar, a queixa era no sentido do excesso de impostos. Ora, uma taxa não é um imposto, nós não cobramos impostos, é uma taxa e está correlacionada com o serviço que é prestado. E, portanto, nós estamos recorrentemente a ponderar e a avaliar a formação de... Aliás, um dos estudos que não é no caso dos centros de inspeção, mas é no caso, por exemplo, da tarifação ferroviária. Nós, neste momento, estamos a fazer um estudo, estamos a concluir praticamente um estudo para a formação das tarifas ferroviárias. É uma das coisas que nós apostamos mais, é, de facto, na avaliação daquilo que é feito para a formação das tarifas. Qual é o serviço que é prestado, quer pelos nossos regulados, quando se trata de taxas cobradas por terceiros, quer no nosso próprio caso, em qual é o serviço que nós prestamos, qual é a taxa de regulação, quanto é que custa a regulação. Não sei se já ultrapassei o tempo, mas poderei responder depois na próxima leva de perguntas.
É uma boa sugestão. Obrigada,
Sr. Presidente.
Terá sempre tempo para responder todas as questões. Cabe agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, colocar as questões. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Engenheira Ana Paula Vitorino, Dr. Hugo Oliveira, os meus cumprimentos. Nas sociedades atuais, a mobilidade e os transportes desempenham um papel fundamental na economia e no crescimento económico. No entanto, esse papel tem que contemplar cada vez mais a meta da neutralidade carbónica, promovendo o mercado da energia verde, a redução da pegada de carbono, e, portanto, inseridas em políticas que são relevantes e prioritárias no contexto da União Europeia. Todos temos consciência do valor da pegada de CO2 emitido pelo setor dos transportes e do impacto que estas emissões têm a nível dos gases de efeito de estufa, 23% em termos das emissões globais, e das previsões relativas ao aumento dos transportes, tanto de passageiros como de carga, que em princípio irão mais do que duplicar até 2050 e que se traduzirão em cerca de 16% do aumento das emissões de CO2 no contexto do setor dos transportes. Todos temos também consciência da importância crescente de entidades como a Agência da Mobilidade e dos Transportes, face ao desempenho que tem enquanto entidade reguladora no território nacional, responsável pela supervisão e monitorização dos mercados, da mobilidade dos transportes, num quadro de desenvolvimento sustentável, promotora de eficiência, de utilização dos recursos disponíveis e também promotora da qualidade e da segurança e de defesa dos consumidores. Portanto, começar por felicitar a Sra. Presidente pelo detalhe tanto do relatório de atividades de 2022 como do plano de atividades de 2023 e, portanto, dizer-lhe e também para a criação e lançamento do Observatório da Mobilidade e dos Transportes. Da leitura destes dois documentos surgiram um conjunto de questões suscetíveis de reflexão adicional e o que eu passaria a colocar. E a primeira delas prende-se com o facto de, em janeiro de 2023, ter sido lançado o estudo sobre as linhas de orientação sobre a regulação da micromobilidade partilhada. Gostaria que nos pudesse partilhar com esta Comissão algumas das principais propostas da AMT e que se traduziram em mais-valias na gestão da regulação da micromobilidade partilhada, que tem sido uma questão em discussão nos últimos tempos. Ainda relacionado com a mobilidade partilhada, gostaria de saber qual era a opinião da agência sobre o progressivo aparecimento e aumento de empresas de car sharing, de veículos elétricos. Quais seriam as principais, em opinião da AMT, quais seriam as principais vantagens e desvantagens deste tipo de mobilidade e se está a ser preparado algum tipo de regulamentação específica para este tipo de atividade, face àquela experiência que tivemos da mobilidade partilhada e vivida em outros contextos, nomeadamente das trotinetes elétricas. A supervisão e a monitorização dos serviços de transporte de passageiros em veículos ligeiros, como é o caso do TVDE, é também da competência da AMT. Uma das estratégias definidas pela agência em termos de promoção da mobilidade verde passa por contribuir para que se alcancem as metas internacionais de descarbonização e a redução da pegada de carbono. São palavras vossas. Para que tal seja possível, teremos certamente que assinar, por exemplo, uma progressiva eletrificação da frota, visando um serviço público mais sustentável e ecológico. Gostaria de saber qual era a opinião da agência sobre esta questão em particular, que iniciativas estão previstas para médio e curto prazo, de forma a estimular o setor no sentido de utilização de energias mais limpas e que vantagem poderemos antecipar à utilização da eletrificação face a outro tipo de energias, nomeadamente os biocombustíveis, os combustíveis sintéticos, já para não falar do hidrogênio verde, que este ainda será talvez um bocadinho prematuro abordar. Ainda no que diz respeito à segurança dos serviços de mobilidade e no contexto específico, é também da responsabilidade da AMT a questão relacionada com a inspeção de veículos. Recentemente foi apresentado e referenciado num relatório nesta Comissão, um relatório que reportava um aumento da sinistralidade rodoviária envolvendo motociclos e motas. 10% do total dos acidentes de 2021 envolveram motas, 28,9% das mortes ocorridas em 2021 envolveram acidentes com motociclos. Isto demonstra uma crescente associação entre acidentes associados com problemas mecânicos e também o crescente número de vítimas mortais. Assim, gostaria de saber qual a opinião da AMT sobre esta questão e qual o motivo pelo qual ainda não se avançou para a realização de inspeções periódicas em motociclos e em motas, uma vez que em 2021 a União Europeia decidiu uniformizar a regulamentação relativamente à inspeção técnica de motociclos e até preparou uma deliberação no sentido de tornar as inspeções aos motociclos obrigatórias a partir de janeiro de 2023. Sabemos que nem todos os países da União Europeia, portanto, aplicaram esta normativa. Ainda relativamente à mobilidade nos territórios de baixa densidade, que é também uma das questões prioritárias identificadas no plano 2023, esta é uma questão que é, na realidade, bastante complexa e que decorre, nomeadamente, dos elevados custos de implementação de uma rede pública, que dê uma resposta mais efetiva às necessidades das populações nos contextos do território do interior.
Peguemos num exemplo, o exemplo do passo social único, que foi uma medida utilizada pelo governo do Partido Socialista enquanto estímulo, e bem, enquanto estímulo à utilização do transporte público, à mobilidade verde e à diminuição da pegada de carbono, mas não teve uma medida, diria eu, até ao momento, uma medida equivalente e diferenciadora para os territórios de baixa densidade. E, portanto, eu gostaria de saber qual a opinião da AMT sobre esta questão, não propriamente sobre a implementação do passo único, mas se quais as eventuais alternativas em termos de mobilidade poderão estar a ser equacionadas no âmbito dos territórios de baixa densidade. E depois, finalmente, uma questão muito rápida, se ainda tenho algum tempo, e que tem a ver exatamente com o quadro de pessoal e com o facto, já deu aqui um conjunto de explicações, a questão que eu colocaria é se o facto de terem apenas 39 lugares preenchidos, agora já nem são 39, num universo de 66, que impacto é que esta aparente falta de recursos humanos tem em termos das funções que estão atribuídas à AMT, constrangimentos causados e, eventualmente, se faça às proximidades entre os valores das receitas e os valores das despesas, que aqui vimos, estamos a falar de cerca de 100 mil euros, gostaria de questionar se isto também não é um constrangimento futuro em termos da regularização das necessidades de recursos humanos, tendo em conta a informação que nos acabou também de transmitir relativamente à não à cobrança das verbas do TRIF e do TRIP, que eventualmente serão recursos adicionais que possam ser utilizados pela agência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Há uma dúvida?
Não percebi a última pergunta.
A última questão colocada, Sra. Engenheira.
Pessoal,
só mesmo a última questão do quadro pessoal.
É isso, a última questão, posso esclarecer?
Faz favor.
Relativamente ao quadro pessoal, seria apenas perceber qual a implicação desta redução, temos cerca de 50% a menos do que aquilo que estava previsto para o número de vagas existentes na AMT, e se o facto de só terem 100 mil euros de diferença entre receitas e custos, se isso pode ser também um constrangimento para que tenham capacidade de contratação, tendo em consideração a informação que a senhora engenheira acabou de mencionar, que há receitas que não estão a ser transferidas.
Fica clara já agora a questão. Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino tem então 7 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. A propósito das questões que levantou, vou também aproveitar para responder a uma coisa que não tinha ficado esclarecida nas perguntas do Sr. Deputado do PSD. Relativamente às reclamações, todas são tratadas. E há reclamações que dão origem a perguntas e a recomendações e repreensões aos operadores. E há outras que são sistemáticas e não dependem dos operadores e que nós internalizamos nos nossos próprios parceiros, nomeadamente dos parceiros sobre as novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, em que normalmente nós internalizamos. Há outras que não dependem nem de nós nem dos operadores, que têm a ver com investimentos que em falta, nomeadamente em material circulante ou na correção de algumas matérias relativamente a infraestruturas. Bom, mas relativamente à questão da micromobilidade partilhada, nós apresentámos um conjunto de recomendações, algumas de alteração do Código da Estrada, nomeadamente que tem a ver com a obrigatoriedade de seguro de responsabilidade civil, tem a ver com a obrigatoriedade de uso do capacete para jovens até aos 16 anos, tem a ver outras que se dirigem aos municípios, nomeadamente sobre a necessidade de existir parqueamentos definidos para os veículos, porque de facto é um problema de segurança e até na própria mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida, de cada um deixar onde quiser a sua trotinete ou a sua bicicleta, não pode ser, e portanto nós recomendamos, as nossas recomendações são no sentido de ter parqueamentos. Quer parqueamentos nos locais em que existe a maior procura, quer parqueamentos até para induzir também a complementaridade com o transporte público, parqueamentos junto às grandes estações, às estações de metro, às estações de comboio, e portanto isso poderia promover. E são algumas, mas naturalmente que teremos todo o gosto em enviar o relatório, que é exaustivo relativamente às recomendações. Quanto ao car sharing, já existe, regulamentação. Regulamentação, ainda não há excesso de viaturas relativamente à procura, não há. Nós, na nossa parte, fiscalizamos as condições de utilização nas perspectivas dos consumidores. A fiscalização numa perspectiva de técnica é feita pelo IMT, nós é na perspectiva da satisfação do consumidor e naturalmente que estamos a fazer esse acompanhamento. Agora, relativamente aos motociclos, eu devo dizer que relativamente às inspeções periódicas, que isso é da responsabilidade do IMT, mas ainda assim, naquilo que são as nossas recomendações, nós internalizamos a necessidade de aumentar a supervisão, aumentar as exigências relativamente aos motociclos, atendendo até àquilo que se passa em termos de sinistralidade. Nós estamos, neste momento, a trabalhar juntamente com a autoridade, com a ANSR, portanto, da Segurança Rodoviária, a Agência da Segurança Rodoviária, no sentido de ver como é que podemos internalizar na perspectiva dos transportes, essas questões. Aliás, estão-me aqui a dar um papel, mas não tem a ver com isto. Podia ser mais alguma coisinha que pudesse dizer. Em parte dos motociclos já está coberto por este sistema de micromobilidade. Agora, devo dizer que este já teve resultados, porque já tivemos 3 câmaras municipais, porventura das mais importantes do país, a adotar as nossas recomendações e a anunciar que umas ainda não estavam adotadas, mas que as iam adotar. E estou-me a referir concretamente ao município de Lisboa, ao município do Porto e ao município de Coimbra. São 3 municípios que já internalizaram as nossas recomendações. Agora, focou um ponto extremamente importante, tem a ver com a descarbonização. E eu, na nossa opinião, de uma forma um pouco redutora, fala-se muito na transição energética dos veículos que todos nós usamos e que, evidentemente, contribui para a descarbonização. Os nossos veículos, passámos a usar veículos não com combustíveis fósseis, mas passar a usar veículos elétricos ou outro tipo de veículos com outro tipo de energia que seja mais verde. Agora, aqui a questão é: só conseguimos verdadeiramente descarbonizar se nós conseguimos eliminar boa parte da circulação automóvel. E, portanto, aquilo que nós recomendamos sempre nos nossos parceiros tem a ver com a transferência modal. Tem a ver com a transferência para transporte público da maioria das deslocações que é feita em carro próprio. Porque nós temos um problema que é excesso de deslocações em veículos, em veículo próprio. E, portanto, não se resolve só eletrificando, passando a ter esses veículos movidos a um combustível mais amigo do ambiente. O que se resolve é nós, e até se resolve em termos até de utilização excessiva do espaço público em ambiente urbano, e isso só se consegue diminuir se nós passarmos para o transporte público. Aliás, os dados todos nós conhecemos, julgo que os senhores deputados conhecem, que nas últimas 3 décadas a única atividade económica que não reduziu as suas emissões foi o setor dos transportes. E, pelo contrário, em vez de reduzir as emissões, aumentou em 30% as suas emissões. Mas depois, se formos detalhar aquilo que acontece, verificamos que 67%, quase 70% dessas emissões são produzidas pelo setor rodoviário. Mas se formos ainda detalhar mais, verificamos que a grande maioria dessas emissões é provocada pelo transporte individual, pelos nossos carros. A que os carros que nós usamos, porventura, de forma abusiva. Mas isto tem a ver também com uma mudança de mentalidades. Nós não podemos esquecer, quando falamos em descarbonização, temos que, paralelamente, falar de uma outra coisa, que é a adaptação da sociedade. Nós nos últimos 100 anos andámos a construir a sociedade do carbono e, portanto, não podemos, não conseguimos, sem medidas mais aprofundadas e com maior financiamento, transformar a sociedade do carbono numa sociedade verde. Nós, da nossa parte, estamos a fazer o tal estudo das obrigações de serviço público verdes, ou seja, o que é que podemos impor para descarbonizar as frotas públicas, e também estamos a propor medidas de sustentabilidade para os municípios. Nós recomendamos que se façam planos de mobilidade sustentável para cada um dos municípios. Muitos deles já estão a fazer e o resto fica para responder depois.
Muito bem. Senhora Engenheira Ana Paula Vitorino, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Partido Chega, faz favor, tem 6 minutos para colocar as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e cumprimento a Engenheira Ana Paula Vitorino e quem a acompanha. Doutora, há aqui uma série de questões que eu gostava de colocar já num primeiro bloco e que gostaria da sua resposta efetiva a isto. Portanto, fomos informados que o primeiro encontro de reguladores na Fundação Oriente, que foi promovido pela AMT e pago pela AMT, que, quando sei, é com uso de dinheiros públicos, terá custado acima de 100 mil euros. Eu pedi-lhe que me confirmasse a veracidade desta informação. Depois também temos informação de que todos os dias são imputados à AMT almoços com custos avultados e que a viagem a Moçambique terá custado, a viagem que a senhora falou, mais de 500 euros por noite só em hotéis. Reforço que a nossa preocupação em saber isto tem a ver apenas e só com o facto da AMT ser gerida com dinheiros públicos. Depois perguntar-lhe sobre o concurso que está em aberto para a área de comunicação. Se este concurso corre o risco de ser considerado deserto no final do seu prazo. E a Sra. Engenheira certamente perceberá o porquê de eu lhe estar a perguntar isto. Refiro-me ao anúncio 4 de 2022. Perguntar-lhe também se tem uma explicação plausível para a percentagem de trabalhadores que saiu da AMT desde que assumiu a presidência do mesmo órgão. E também em relação ao plano de atividades proposto, em que, do que nós conseguimos apurar e perceber, e corrija-me se estiver enganado, são dados, ou é dado enfoque a todos os eventos externos, e esses estão a ser cumpridos, os internos é que nem tanto. Mudando um bocadinho de tema, a Sra. Engenheira falou nas tarifas ferroviárias, e eu relembro-lhe que as queixas no portal da Queixa subiram 58%, e que o maior grau de insatisfação tem a ver precisamente com a questão da bilhética, com a questão das greves, tudo reportado ao setor ferroviário. Pergunto-lhe o que é que está em marcha para inverter este ciclo de coisa. Depois, como não podia deixar de ser, também algumas questões sobre TVDS. Eu sei que incomoda muita gente esta nossa posição, espero que a Sra. Engenheira não incomode tanto e que seja motivo de preocupação, e vou-lhe dar aqui só alguns relatos que são do nosso conhecimento. Em Odivelas, homem regado com álcool e incendiado por condutor TVDE indostânico, ficando com queimaduras graves de primeiro e segundo grau. 1. TVDE, não, pior. Condutor endostânico também, recusa-se a parar onde a cliente pede, impedindo-a de sair do carro, masturbando-se no veículo. Também outro endostânico transporta 5 pessoas no carro e um bebé de 7 meses na mala do carro. Doutor, atenção que para isto nós temos imagens. Não estamos a falar só porque sim. Exploração de trabalho destes homens que vêm de destinos como Bangladesh, Nepal, Índia, Paquistão e por aí. Perdão, e por aí fora, que deve conhecer também muito bem os casos. Só em 2022 houve mais de 150 queixas registadas por senhoras que alegadamente foram vítimas de assédio sexual dentro dos TVDE por parte destes condutores. E depois dizem que o Chega não tem razão. Claro que tem razão. Não são os condutores portugueses a fazê-lo. São estes homens que, e a doutora também conhece certamente estes relatos, que vêm para cá, que compram as licenças nas escolas de condução, que não falam uma palavra de português e que estes casos se sucedem, infelizmente, de forma muito recorrente no nosso país. Depois pedi-lhe também as suas considerações para isto. Motoristas da Carris perdem-se a conduzir no concelho de Vila Franca. Horários alterados, escassez de meios, e é isto que nós temos também. Caos, pânico e reclamações. Sobrelotação de comboios da CP causa transtornos em Lisboa. A AMT defende estacionamento obrigatório de trotinetes e bicicletas em espaços próprios e capacete obrigatório para menores de 16 anos. Estamos de acordo. E proibir estas mesmas trotinetes de circular nos passeios. Sabe que diariamente... Pois, mas aqui não está.
Queria concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Acho muito bem os capacetes, acho muito bem o estacionamento, mas e a quantidade diariamente de crianças e de idosos que são atropelados nos passeios por estas trotinetes? Isto não causa preocupação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino tem então 6 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Começo pelo fim. Bom, Sr. Deputado, aquilo que a maior parte das matérias que referiu relacionadas com os TVDEs não tem a ver com regulação, tem a ver com questões criminais, ou seja, tem a ver com a polícia, a PSP ou a GNR, conforme a área onde se passou. E por isso, nós não podemos intervir nessa matéria. Nós intervimos na regulação e na supervisão. E, portanto, quando nos chegam queixas relativamente a esta matéria, como eu disse há pouco, as queixas são todas tratadas. Ou se traduzem em recomendações no âmbito de pareceres, ou se traduzem em queixas, porque nós podemos fazer, reencaminhar para o Ministério Público, para a PSP, enfim, se são matérias de natureza criminal, é para onde são reencaminhadas. Outra coisa tem a ver com o excesso as cargas excessivas que existem nos determinados transportes. Eu devo dizer que é natural que a CP tenha mais queixas do que todos os outros modos, e tem, porque também é aquela que tem maior capacidade de transporte, portanto, é a que transporta mais passageiros e, como sabe, as reclamações, existe um índice de conexão entre o número de passageiros e o número de reclamações. Não existe uma correlação perfeita, mas a maioria das reclamações segue essa tendência. E tem muito a ver com, de facto, alguns períodos de greve, excesso de sobreocupação tem a ver com períodos de greve, em que as pessoas tendem a querer usar os poucos comboios que existem nesses dias e também tem a ver com os transportes alternativos. Agora, o senhor deputado frisou uma questão que é uma questão extremamente importante, que tem a ver com a formação e a contratação de motoristas, novos motoristas, que é transversal ao setor público e privado, é transversal, porque não existem pessoas, existem recrutamentos sistemáticos e não existem pessoas a candidatarem-se. Existem várias empresas, quer públicas, quer privadas, que procuraram fazer recrutamento e dar formação a pessoas estrangeiras, nomeadamente pessoas do Brasil, cidadãos provenientes do Brasil e outros de Cabo Verde. Boa parte dessas pessoas que têm formação não têm ficado em Lisboa, ou no Porto, ou nos países, ou nas cidades onde se fizeram formação, por diferentes condições de habitação. Isto é, o vencimento que têm, que até é acima, tem estado a ser oferecido acima da média, não é suficiente para pagar uma residência em Lisboa ou uma residência no Porto, ou uma residência no Algarve. E, por isso, muitos deles não têm ficado. Agora, os que ficam, e daí às vezes perderem-se, desperderem, há uma parte que é uma formação teórica e outra parte que é uma formação prática. E para além do conhecimento da condução, o conhecimento da informação ao público, da forma de estar, da forma de se relacionar com os clientes, para além de toda a formação técnica, existe também uma formação que tem a ver com os percursos. E essas pessoas que andam a fazer esses percursos dentro dos autocarros são, de acordo com a supervisão que nós fizemos e com as recolhas estatísticas que fizemos, são sempre acompanhadas, não quer dizer que depois não se enganem, mas são corrigidas e estão em treino, andam dois motoristas, um que é o trainee, o outro que é o quem está a dar a formação e que vai ensinando quais são os percursos. Mas isso não é por ser, quer dizer, essas falhas, esse desconhecimento dos percursos não tem a ver nem com a origem em termos de países, nem com a cor da pele. Tem a ver com o desconhecimento das pessoas que estão a iniciar uma formação, estão a iniciar uma profissão e que, portanto, têm falhas que estão a ser seguidas pelos professores. Relativamente à questão das queixas, a maior parte das queixas tem a ver com a facilidade de tarifária ou não. Não tem a ver com o custo do bilhete. Tem a ver com aquilo que é a maior ou menor de simplificação do pagamento da tarifa, seja ele por que desejavelmente devia ser por todos já por via digital, e não é ainda, e portanto existem alguns problemas relativamente a isso. Agora, relativamente às questões que colocou sobre os custos avultados que existem na AMT. Eu devo dizer que está mal informado. E está mal informado porquê? Primeiro, a conferência não custou 100 mil euros. Existe uma componente que foi uma componente cara que foi de 35 mil euros, que teve a ver, que tinha as instalações, tinha o streaming, tinha as gravações, tinha toda a componente e tinha também, para além de ter isso tudo, tinha os coffee breaks, o café e a bolachinha que se servem nos coffee breaks. Era o que tinha. Portanto, custou 35 mil euros. Não sei se custou mais alguma coisa, mas que será absolutamente subsidiário. Não houve prendas nem nada disso para oferecer a ninguém. Toda a gente participou de uma forma gratuita, foram todos os reguladores, os presidentes dos reguladores, diretores dos reguladores e ninguém, e foram pessoas convidadas também, professores universitários, pessoas que vieram, houve uma pessoa que veio de Genebra, que é funcionária da UNCTAD e que nós não lhe pagámos sequer a deslocação ou o alojamento e, portanto, não vejo como é que poderemos ter. Agora, almoços permanentemente, almoços de custo avultado. Bom, os almoços só pode... Nós pagámos um almoço aos nossos colegas moçambicanos que estão cá, estão cá durante a semana toda, pagámos um almoço segunda-feira. E foi um almoço relativamente sóbrio, num sítio relativamente sóbrio. Agora, há outros almoços ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado deve estar enganado, porque as únicas pessoas que apresentam faturas de almoços naquela casa são as pessoas do Conselho de Administração ou, eventualmente, algum diretor que vá em serviço ou vá substituir um de nós em alguma intervenção pública. E eu devo dizer-lhe que os meus gastos representam uma diminuição substancial relativamente ao meu antecessor. Porventura, porque eu frequento sítios mais modestos. E também não tenho a prática dos almoços de serviço e, portanto, os almoços que faço são quando já não posso evitar que seja um almoço de serviço. Porque eu costumo dizer que as refeições eu faço ou sozinha ou com os meus amigos e as minha família. E, portanto, só mesmo em último caso é que faço almoços de trabalho. E os almoços de trabalho são os almoços que são pagos através da AMT. E nós temos que identificar em cada fatura com quem é que almoçamos. E isso é feito pela minha colega Cristina Pinto Dias, isso é feito pelo meu colega vice-presidente Eduardo Lopes Rodrigues, e é feito por mim. Temos que sempre identificar com quem almoçamos. E devo dizer que nenhum de nós tem hábitos caros nessa matéria. Finalmente, só para a questão do pessoal. Senhor deputado, as pessoas que saíram da AMT foram pessoas que se reformaram, pessoas que tiveram que voltar ao local de origem porque estavam em acordo de cedência, pessoas que foram porque eu autorizei para o PRR, para a Câmara Municipal de Lisboa e para uma delas é vogal do IMT, e todas as outras pessoas, uma saiu porque, de facto, não fazia falta, porque a produtividade da pessoa era demasiado baixa. Aliás, tinha um absentismo que era maior, mais de 50%. Demos-lhe uma oportunidade para compensar. Não esteve interessada em compensar, foi-se embora. E é a funcionária pública no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas temos uma outra situação, que era uma pessoa que, enquanto esteve na AMT, não produziu um único relatório para a AMT e, em contrapartida, fez o seu próprio doutoramento. São as pessoas que saíram da AMT, são pessoas nestas circunstâncias.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. Temos então agora uma segunda ronda, como sabem, 3 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Percebo que o Sr. Deputado Jorge Alves Mendes para 3 minutos e o Sr. Deputado Filipe Melo para 3 minutos também. Sr. Deputado Jorge Alves Mendes, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar a Sra. Engenheira Paula Vitorino e o Sr. Dr. Hugo Oliveira, bem como todos os colegas. Sra. Engenheira, eu sou um grande utilizador dos TVDEs há muitos anos. E creio que foi, sobretudo na Europa, esta iniciativa privada, de privados para um serviço quase público de transportes, acho que foi uma grande novidade, e não tenho nenhuma razão de queixa em relação aos operadores de TVDE, mas não sei se é por uma questão pessoal, se é por sorte. Depois, dizer-lhe que em 2021, o IMT elaborou um relatório relativamente à questão da necessidade de alterarmos a lei dos TVDEs. A IMT também elaborou um parecer em fevereiro de 2022. O Governo comprometeu-se no orçamento de 21, que em 22 alteraria a lei. Entretanto, essa propositura do Governo passou para 2023. Chegou a esta casa, já foi entretanto discutida e aprovada a nova lei do táxi, mas do TVDE ainda o Governo não fez chegar nada a esta casa. A pergunta que queria colocar é: está preocupada? Não acha que é tempo demais? À espera que o Governo faça a alteração da lei que já se encontra atrasada e para melhorarmos, sobretudo, ir ao encontro de algumas preocupações do IMT em relação à relação entre os trabalhadores e operadores e algumas regras que é preciso implementar no setor ou não? A segunda questão tem a ver com Também, os concursos têm sido levados a efeito pelas comunidades intermunicipais para a rede de transportes públicos regionais. Como sabe, tem havido muitas dificuldades, as CIMES não estavam dotadas tecnicamente nem de meios humanos para, digamos, assumir esta competência que foi transferida para as CIMES, para os municípios. E tanto os concursos têm vindo a sofrer atraso, o lançamento, tem havido revisões, os concursos têm ficado desertos. A AMT também tem elaborado pareceres sobre a matéria, mas há uma queixa que é transversal a todas as comunidades intermunicipais do Norte a Sul, que é o valor reduzido que tem ao seu dispor, por transferências do Governo, do Estado, relativamente ao parte hipoctrans para as comunidades intermunicipais. Ou seja, o parte hipoctrans tem beneficiado sobretudo a AMT de Lisboa e do Porto, e as verbas têm sido disponibilizadas para as CIMES têm sido parcas, o que está neste momento a deixar grandes preocupações nos municípios, com um aumento previsível muito forte dos encargos que vão ter que assumir no âmbito dos concursos que estão a ser lançados com a necessidade de aumentarmos os valores básicos para não ficarem desertos. Portanto, neste momento, há grande preocupação das comunidades intermunicipais em relação à fatura que possam ter que assumir no futuro face a esta matéria. E, portanto, para já ficavam por aqui, depois foi os 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida Mendes. Sr. Deputado Filipe Melo, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, pelas respostas. Respondeu a quase tudo. Faltou aqui a questão do concurso para técnico de comunicação, portanto, o concurso, o anúncio 4 de 2022, se poderá ou não ser considerado deserto, uma vez que também já está próximo do fim. Terá faltado também ainda nos custos a questão dos gastos em Moçambique e relativamente aos TVDE e para que conste, o grupo parlamentar do Chega entende que os TVDE fazem falta, é um complemento bastante útil ao serviço de táxi, que é insuficiente, naturalmente. O que nós não conseguimos aceitar é como é que um cidadão vindo da parte do mundo que vier, chega a Portugal, não sabe dizer uma palavra em português, vai a uma escola de condução, compra, e há relatos e há provas disso, certificados que lhe habilitam a conduzir estes TVDEs. A Sra. Engenheira fala depois na responsabilidade criminal e na queixa que é naturalmente transferida para as autoridades de segurança. Percebemos, e naturalmente, que é esse o procedimento. Mas e o antes? A fiscalização. O AMT emite as recomendações que tem que emitir, naturalmente, mas não faz esse acompanhamento. O AMT preocupou-se em saber quantos estrangeiros que não falam português têm acesso a uma certificação que os habilita a conduzir os TVDEs e como é que a obtiveram. Tanto quanto eu sei, essa formação é dada em português. Alguém que não percebe português sai de lá certificado. A AMT não se preocupa em ver quantas aulas frequentaram essas pessoas, o porquê, a origem da certificação, ou compra-se, hoje em dia volta-se a comprar, recuamos à década de 60 e 70, onde o dinheiro resolve tudo e não há regra? Sr. Engenheiro, é isto que eu pergunto, é a atuação da AMT, além da recomendação, o acompanhamento, a fiscalização, é importante que se faça isto, porque isto é um setor muito útil, os TVDE, mas é um setor muito crítico, com reclamações crescentes e, volto a dizer, a tocar pontos que nós consideramos inaceitáveis, que dizem respeito precisamente às senhoras e às crianças que frequentam estes serviços e cujas queixas têm sido crescentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Está concluída a segunda ronda nas questões a colocar. A senhora engenheira Paulo Vitorino terá agora que responder em 6 minutos. Haverá, como sabem, uma terceira ronda de 2 minutos cada senhor deputado ou senhora deputada queiram inscrever-se e faça o favor de me dizerem se assim for. Senhora engenheira, tem então 6 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu vou tentar ser um bocadinho mais breve, mas eu sinceramente não consigo responder. As perguntas que os senhores fazem são mais curtas que as respostas que eu tenho que dar e, portanto, eu não consigo responder a tudo mesmo.
Sr. Engenheiro, da minha parte, como reparou também,
eu sei que
a tolerância total. O importante é que a resposta seja dada.
Exatamente, exatamente. Bom, relativamente aos TVDs, nós fizemos uma longa lista. Que até poderemos deixar ou enviar, esta não está um bocado arriscada já, mas podemos deixar para aqui, para a Comissão, relativamente a sugestões e propostas de alterações legislativas neste âmbito. E uma das matérias que está um pouco confusa é de quem é a competência para fiscalizar. Neste momento, a competência para essa fiscalização é do IMT, do Instituto da Mobilidade dos Transportes, e não da AMT, Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Nós somos da Autoridade da Mobilidade dos Transportes e não temos essa competência, ainda que achássemos que deveríamos ter essa competência, e é uma das... não integral, portanto, há coisas que nós devemos fiscalizar, nomeadamente o cumprimento, a compliance deve ser connosco, mas as questões depois mais técnicas dos carros, das viaturas, dos mecânicos, não é connosco, deverá sempre continuar a ser com o IMT. Agora, o senhor deputado tem toda a razão na manifestação da preocupação relativamente à deficiente formação de alguns motoristas. Não tomemos a parte pelo todo e todo pela parte, mas existe alguma deficiente formação. E nós temos algumas até experiências pessoais, nós, deve-se contar, por exemplo, íamos para... Eu e uma colaboradora, uma colega da AMT, íamos apanhar o avião, porque íamos para ter uma reunião com a IMO, em Londres, e eu comecei a ficar preocupada e telefonei, ó, doutora, mas onde é que a senhora anda? E ela disse, eu ando aqui às voltas, porque o motorista não sabe onde é que é o TVD. Não sabe onde é que é o aeroporto. Isso é gravíssimo. Nós tomámos nota e fizemos nós próprios uma reclamação para o IMT. Tem que ser muito clara relativamente ao conhecimento, sem prejudicar a economia, porque a economia aquilo é um serviço que é necessário. Nós temos dificuldade em encontrar, em termos motoristas, e, portanto, temos que recorrer também a estrangeiros. Mas, na sua certificação, deve haver um cuidado maior que não pode passar, naturalmente, por haver pessoas que não sabem onde é que estão, não sabem onde é que é, não entendem o que as pessoas dizem, nem em inglês percebem, já temos reclamado situações dessas. E, portanto, esperemos que a nova legislação... Agora, porque é que isto não sai? Tanto quanto nós sabemos... Nós fizemos parte do grupo de trabalho dos TVDEs, aliás, emitimos uma longa lista de recomendações, fizemos parte do grupo do táxi, tanto quanto nos é dado saber, é que estão a seguir em conjunto, aliás, o Dr. Hugo Oliveira faz parte desse grupo de trabalho, estão agora a seguir em conjunto a nova legislação dos táxis e a nova legislação dos TVDEs. Relativamente, faltam aqui duas coisas que me parecem importantes, duas coisas que têm a ver com o Sr. Deputado do Chega e uma outra que tem a ver com a questão que o Sr. Deputado do PSD colocou sobre os montantes das compensações. É que a distribuição, neste momento, é feita de acordo com a população e complexidade das redes. Certo. Agora, o que é que nós entendemos que deve ser alterado? E poderemos introduzi-lo nas novas geração de contratos de serviço público. Porque os concursos são lançados pelas autoridades de transporte, ou pelos municípios, ou pelas comunidades intermunicipais, mas nós temos a obrigação de dar pareceres prévios vinculativos antes de serem lançados. Os contratos que existem, existem. estão em curso, mas não são contratos muito longos. A maior parte desses contratos são 5 anos e muitos deles já estão quase a concluir. Mas devem ser introduzidas medidas discriminatórias, ou seja, defendemos que a distribuição do montante das compensações que existe não deve ser estritamente proporcional à complexidade e à dimensão da população que é servida, mas sim, ter aqui também, deve ser em conta esses indicadores, mas depois haver aqui uma distorção positiva relativamente à interioridade e à ausência e à rarefação dos transportes que existem. Bom, finalmente, voltei ali à questão, o anúncio. Nós temos pessoas externas a fazer parte do concurso e ainda não foi apresentado ao Conselho de Administração o relatório final do concurso para o técnico de comunicação, que nos faz falta, até faz falta mais do que um, porque nós temos a obrigação de comunicar tudo aquilo que fazemos, pôr no nosso site, e quem anda a fazer comunicados são os senhores diretores e o Conselho de Administração, que andamos a fazer comunicados, isto tem... Enfim, nós podemos fazê-los e faremos seguramente muito bem feitinhos. Não duvido que farão todos muito bem feitinhos. Agora precisamos de um técnico, seja especialista na matéria, para interagir com os colegas e portanto, temos a necessidade e, de facto, o concurso já está. Eu já questionei porque é que estava a demorar tanto tempo, disseram que tinha havido reclamações. E já tinham respondido e depois têm que dar o tempo suficiente para a interação com os reclamantes e eu espero a qualquer momento que seja apresentado ao Conselho de Administração para que seja analisado no Conselho o relatório e versus as necessidades. E, portanto, não lhe posso dizer que houve variedíssimos concorrentes, não lhe sei dizer quantos, mas foram umas dezenas de concorrentes, portanto o concurso não ficou deserto, já foram, tanto quanto eu sei também, foi hierarquizada e foi relativamente à hierarquia que foi feita que houve essas reclamações. E, portanto, não lhe posso dizer, não vai, enfim, deserto não fica, pode haver, não sei qual é o desfecho, depende do relatório que for apresentado, mas deserto não fica. Relativamente à deslocação a Moçambique, eu não lhe sei dizer quanto é que foi o montante. Agora, sei-lhe dizer que nós fizemos uma pesquisa dos custos inerentes às estadias e que houve alguns hotéis que nos propuseram uma redução de 60% nos seus preços. E, portanto, nós escolhemos o hotel mais barato. E também não estamos a falar, com certeza, de nenhuma fortuna, porque com uma redução de 60% nos custos normalmente praticados, com certeza não terá sido uma fortuna. Para além disso, os almoços foram... Nós não jantamos, ninguém jantou durante esses dias, porque tínhamos estado a trabalhar as reuniões do dia a seguir, e éramos 3 pessoas, não lhe sei dizer qual foi o montante das despesas em termos de refeições, mas também devo dizer, a única refeição que talvez tenha tido um custo superior foi a refeição que oferecemos ao senhor embaixador de Portugal em Maputo, e que naturalmente tornaria a fazer, portanto, a considerar. Agora, deixe-me esclarecer só uma coisa. O senhor fala em dinheiros públicos. Deve ter uma confusão, porque o IMT tem orçamento de Estado, mas a AMT não tem orçamento de Estado. Os dinheiros não são dinheiros públicos, são taxas que cobramos pelos nossos serviços, e devo dizer que o maior montante que nós temos de receitas até é de um setor bem privado. Tem a ver com os centros de automóvel, tem a ver com as autoestradas, em que cada um de nós paga uma portagem e há uma percentagem mínima dessa que é para nós, ou seja, não estamos a falar de dinheiros públicos. Isso não impede que eu e os meus colegas de administração e todos os diretores que estão imbuídos desse espírito tenhamos o maior rigor nas contas que apresenta, que, das contas da AMT de uma forma geral e nas nossas individualmente. Eu devo dizer que nós chegamos ao ponto, para não termos mais despesas, eu e o vice-presidente não temos carro próprio. Houve uma vogal que optou por esse regime, que é legítimo, que é ilegal e é legal, e, portanto, todas as despesas relativamente a isso são muito, de uma elevadíssima sobriedade, e nenhum de nós, e o nosso vice-presidente chega ao ponto, se por acaso o carro que costuma conduzi-lo é necessário para outra coisa, vai de táxi. E não podíamos alugar um carro, podíamos ter outro motorista, não. Portanto, nós somos de uma elevadíssima sobriedade. Agora, evidentemente que não deixamos de ter a nossa atividade, e a nossa atividade tem custos, e os custos previstos na lei. E, portanto, quem diz o contrário, o senhor está a dizer essas coisas, provavelmente terá informações de outra natureza. Agora, somos nós que assinamos as contas, e nas contas está tudo. Tudo, rigorosamente tudo, o que é pago pela AMT. Julgo que respondi a tudo.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. Temos agora uma última ronda de 2 minutos. Tenho só a inscrição de 2 senhores deputados. O Sr. Deputado António Topa Gomes, o Sr. Deputado Filipe Melo. É assim. E o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Quem iniciará? O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, já hoje foi aqui referido um conjunto de queixas em relação à qualidade de serviço prestado pela ICP. Realmente as greves, a suspensão de comboios, os atrasos, as imensas paragens ao longo de algumas viagens, em especial derivadas de obras, mas não só, têm originado, por exemplo, no corredor entre Lisboa-Porto e Porto-Lisboa. Hoje temos um grande corredor bus de expressos, não é? Aquilo há expressos todo o dia, para cima e para baixo, em grande concorrência à ICP. No preço, mas também na qualidade da viagem. E realmente isto é o oposto daquilo que os senhores defendem, nós também, a descarbonização. Portanto, mais autocarros, menos descarbonização. A CP tem um contrato de concessão, nós continuamos a não conhecer os indicadores de desempenho a que a CP está obrigada no âmbito da concessão. Eu creio que no último encontro de reguladores essa questão foi levantada, porque o motivo é que as cláusulas em relação aos indicadores de desempenho fazem parte de um anexo confidencial. A segunda questão em relação à CP, se a qualidade do serviço é má ou há críticas, pode ser um setor apetecível à entrada de novos concorrentes. Nós temos um grande concorrente público, que é histórico, não é? Por si não invalida a entrada de concorrentes, mas não é fácil, pelos requisitos técnicos, legais e técnicos, a entrada de operadores privados novos no setor. Eu sei que tem havido, sobretudo na comunicação social, algumas notícias que há interessados, nomeadamente no norte de Portugal, entre o Porto e a Galiza, da Arriva, da Írio, da Renfe, e operar comboios Corunha, Vigo, Porto, até vir até Lisboa, mas eu creio que não passam só de notícias. Nunca chegaram a solicitar parecer à AMT e gostava que me informasse se alguma dessas empresas alguma vez solicitou parecer. Sei que a Birreil pediu um parecer. Em janeiro, o parecer da AMT foi desfavorável, no sentido de, neste momento, não há condições de linha, digamos assim, para se montar uma nova operação de cima do que existe. E só a partir de 2029 é que podemos equacionar essa possibilidade. E a questão que colocava é uma questão só legal ou nós, neste momento, tecnicamente, até 2030, não temos espaço para a entrada de novos operadores a utilizar as linhas existentes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Sr. Deputado Filipe Melo, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, eu entendo que a Sra. Engenheira não pode levar a mal as questões que eu faço, até porque, como diz, e bem, o IMT tem uma rúbrica do Orçamento de Estado, a AMT é das taxas e das contribuições que nós pagamos. E se nós pagamos, se nos vão, desculpa a expressão, ao bolso, nós temos o direito de saber como é aplicado o que nos tiram. Porque se eu vou levar o meu carro à inspeção automóvel, uma parte do que eu pago com o meu dinheiro vai para vocês. Se eu ando na autoestrada uma parte do que eu pago vai para vocês. Portanto, se vocês são um organismo nacional, nós temos o direito e o dever de questionar. Pronto. E a Sra. Engenheira dizer que não sabe o custo de uma operação, de uma deslocação a Moçambique, que teve um custo avultado, devia saber. Isso é o primeiro ponto. Relativamente ao concurso, Sra. Engenheira, se também não sabe, talvez a informação que nós tenhamos possa ajudar a Sra. Engenheira, que certamente quer esclarecer de forma cabal, presumo eu e acredito que sim, o que se passou no concurso para recrutamento de um técnico de comunicação e o porquê de haver tantas queixas a este concurso. Uma formal. A Sra. Engenheira sabe que nós recebemos aqui na Assembleia, pelo e-mail geral, bastantes reclamações, que dizem respeito a um nome que eventualmente terá ficado muito bem posicionado com um currículo e competências que estavam delineadas no concurso, inferiores aos restantes. Pessoa essa que já teve uma avença com a AMT, pessoa essa que já foi colaborador do gabinete do anterior Ministro da Administração Interna e que estaria à frente, ou que estará à frente, de pessoas com as skills consideradas mais adequadas para a função. Mas sobre isso, nós naturalmente damos o benefício da dúvida, vamos esperar que o concurso feche e ver naturalmente quem são os selecionados. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Para uma última intervenção nesta audição, o senhor deputado António Topa Gomes tem 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sra. Engenheira, um dos objetivos estratégicos para este ano é apresentar uma proposta legislativa de alteração ao regime jurídico de operação portuária e, digamos, o que pretendem, e bem, é criar condições favoráveis ao investimento, reduzindo os custos de contexto, potenciando a contribuição da logística e internalizando um novo ambiente de regulação económica. Sobre este aspecto estamos de acordo e estamos também conscientes que este é um assunto com uma premência elevada. Ser só 2 ou 3 considerações relativamente a este aspecto, antes de formular a pergunta, e a primeira consideração é esta. Particularmente nos portos do Norte, tem havido um decréscimo e uma perda de competitividade relativamente aos portos da Galiza. Eu diria que o total de mercadorias movimentadas nos portos da Galiza é hoje quase o dobro já dos portos do Norte, e em 2021... O número que temos são 35 milhões de toneladas para 21 milhões de toneladas, portanto 1,70 e pouco, feitas as contas de cabeça, se me permite. Mas o Porto de Leixões perdeu a liderança dos portos do Norte que tinha até 2021. Portanto, isto será um primeiro sinal que alguma coisa não estará a correr bem. Esperemos que não seja a guerra das bananas que tanto se fala, mas esperemos que não seja esse. Um outro aspecto que ouvimos aqui numa audiência há relativamente pouco tempo, o Porto de Leixões, e eles queixam-se muito de um aspecto que é as condições de concessão. Eu julgo que o tempo não está a contar.
Sr. António Topa Gomes, como o senhor é engenheiro e é muito rápido nas análises, terá reparado que foi, o somatório das duas audições. É o somatório da anterior.
Sim, obrigado.
Faz favor.
Mas termino já, de qualquer forma. E, portanto, uma das condições tinha a ver com as condições de condução, nomeadamente os prazos, ou seja, o que diziam os administradores do Porto de Leixões era que era praticamente impossível convencer alguém a investir e a tornar os portos de Portugal competitivos com os prazos de concessão em Portugal que tínhamos. A outra questão é que nós sabemos que as taxas, houve uma atualização do tarifário este ano, com parecer positivo da AMT, de 5,9%, e, portanto, perguntamos se isto não pode ser também condição para, de facto, termos essa diminuição de procura aparente. E, portanto, a pergunta, de um modo simplificado, é, no âmbito deste objetivo ambicioso e importante, em que medida é que estes aspectos estão a ser tidos em consideração? Isso nos pode desvendar algumas das linhas estratégicas do que estão a pensar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Tapa Gomes teve o tempo todo necessário para as questões colocadas, que não havia aqui nenhuma questão, mas foi, não, mas foi acumulado, eu realmente foi lá para o meu, e peço desculpa, mas quando é assim é acumulado, não é? É só somar, é só dividir por dois, no final. Sr. General Paulo Vitorino, tem então as últimas questões que foram colocadas para uma última intervenção, mas antes mesmo de terminar, faria no fim, mas a referência que fez aqui ao conjunto de questões colocadas pela AMT, acho que é muito relevante o envio para a Comissão de Economia, que depois será distribuído por todos os senhores deputados, e pela importância que tem também poderem analisar e avaliar se faz sentido introduzir alguma alteração legislativa, se for o caso. E acho que a AMT muitas vezes envia para a Comissão, que eu agradeço também, acho que, mas garanto-lhe que chegará a todos os senhores deputados, todos os parlamentares, porque a importância é nós avaliarmos os problemas para que possam ser resolvidos. Dou-lhe a palavra de imediato, faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados. Eu só não deixo já isto, está aqui arriscado. Parece-me feio.
Sim, sim, poderá enviar depois.
Envio depois. Bom, mas, aliás, o Sr. Presidente sabe que sempre que a Comissão Parlamentar nos pediu parecer sobre alguma coisa, nós temos dado com toda a celeridade possível e fazemos questão que sejam notas e pareceres muito, muito aprofundados. E temos todo o gosto em colaborar com a Comissão Parlamentar, que no fundo é o nosso interlocutor, quer dizer, é a quem nós prestamos contas, e portanto há aqui uma matéria que vem explícita nos nossos estatutos, que é, nós podemos fazer propostas diretamente, nós não temos tutela, como se sabe, mas podemos e devemos fazer propostas quer à Assembleia da República, quer ao Governo em funções. Portanto, e nós falemos, aliás, os trabalhos que estamos agora a desenvolver, vai-me dar mais dois minutinhos, não vai? Há aqui um que me parece extremamente importante, que é um estudo sobre quais são os indicadores que devemos aplicar para avaliar a bondade de uma determinada política pública. Isto é, dizer que se vão investir X milhões numa determinada coisa, só por si não é nada. É quais são, como é que nós devemos avaliar esse investimento? Qual é o benefício que traz? Quais são se esse montante fosse investido noutra infraestrutura, seria melhor ou seria pior? Ou seja, nós estamos neste momento a fazer esse, e eu, aliás, pedi muita celeridade lá dentro de casa, porque achamos que é extremamente, acho que é extremamente importante. Nós temos a capacidade de dizer, não é só melhorar a Linha do Norte, é melhorar onde e como. E quais são as vantagens? Qual é a redução de tempos que vai existir? Qual é a capacidade de transporte? Nós, como regulador, temos que conseguir contribuir para quem? Para os decisores políticos. E os decisores políticos são o Governo da República, para além da Assembleia da República, que está no topo, é o Governo da República, são os governos regionais, são as autarquias. Isso é que está o poder político, e nós devemos contribuir para fundamentar melhor uma decisão. E, portanto, estamos a dar muito empenho. Eu espero que consigamos rapidamente estabelecer isso. Enfim, eu até já disse que podíamos fazer por fases, fazer um relatório preliminar, porque qualquer informação adicional é bom para quem tem que estar na vossa posição de decidir ou de avaliar decisões. E acho que isso é extremamente, extremamente importante. Agora, relativamente aos portos, vou começar pela ordem inversa. Relativamente aos portos, não é verdade que os portos portugueses estejam a perder influência, ou seja, estejam a perder carga para outros portos. É verdade que existem problemas, porque existem algumas infraestruturas que já deveriam ser melhoradas. Enfim, relativamente ao Porto de Leixões, até é pública a minha posição relativamente a isso, já devia estar a ser feito um novo terminal, já deviam estar a ser feitos uma série de investimentos. Agora, focou uma questão que também me parece importante e que tem a ver com, e tem a ver exatamente com aquilo que foram as nossas propostas de alteração legislativa para o regime de concessões e licenças portuárias. Nós entendemos que não deve haver uma regra igual para toda e qualquer concessão portuária. Uma das propostas que nós fizemos foi que o prazo da concessão, evidentemente com o limite imposto pela lei da água, trata-se do domínio público de jurisdição portuária, mas também do regime hídrico, tem um regime hídrico, e portanto não deve ultrapassar os 75 anos da lei da água. Mas com esse limite, o prazo da concessão deve ser o equivalente para amortizar, o prazo necessário para amortizar os capitais investidos. E pode ser 5 anos, pode ser 5 anos, se a única coisa que for necessário investir for na compra de uma grua, não é? Pode ser 5 anos, mas se tiver que ser 40 ou 50, terá que ser 40 ou 50, porque estamos aqui a avaliar um investimento público que é necessário. Se não for necessário, acabou a conversa, nem é preciso concessão. Mas se for necessário e se forem necessários aqueles investimentos, temos que ter um período suficientemente alargado para amortizar esses investimentos. É claro que também se podia fazer de outra maneira. Podia-se dizer assim, bom, existe um estabelecimento da concessão e em função de, e que no concurso seguinte que o investidor tem que ser ressarcido daquela parte que não amortizou. É outro conceito. Mas nós entendemos que se for para manter os conceitos que existem na Europa, que é concessão, investimentos e período para amortização, devemos ter, de facto, o período necessário para a amortização. E essa é uma das propostas que nós fizemos, outras têm a ver com a simplificação administrativa, enfim, têm a ver com imposições de descarbonização, de caminhar para uma energia verde, enfim, temos outras sugestões. Bom, agora, relativamente às despesas de deslocação a Moçambique. Ó Sr. Deputado, não tenho que sentir ofendida. Claro, eu não me estou a sentir ofendida, eu só estou aqui, humildemente, a revelar que não tenho aqui comigo os orçamentos de todas as deslocações que temos feito, minhas ou de outras pessoas. O que eu sei é que, quando me perguntaram se nós tínhamos, lá, o secretariado, se nós tínhamos preferência por hotel, eu disse, bom, escolham um que tenha, enfim, seja decente, não é? Mas dos decentes, o mais barato. E foi feita essa identificação e depois houve contactos com os hotéis perguntando se faziam algum abatimento, uma vez que nós somos uma autoridade ainda portuguesa. E houve um dos hotéis que ofereceu um desconto de 60%, que propôs preços que tinham a ver com os que utilizam para o seu próprio grupo. E, portanto, comparativamente, era o mais barato de todos e foi esse que foi escolhido. Relativamente a outras despesas, as únicas despesas que existiram foram os 3 almoços, que o resto foi-nos oferecido, foram 3 almoços, só um deles é que foi, de facto, é capaz de ter sido mais caro que o habitual, mas foi num restaurante e foi oferecido ao nosso embaixador lá e a outras pessoas, enfim, de autoridades moçambicanas. Foi o único que pode ter sido mais caro, o resto até não estava, era no hotel e comemos, enfim, não temos que chegar a esse pormenor, mas até hambúrgueres comemos, portanto, então deve ser, imaginar, não é assim tão caro comer os hambúrgueres. Agora, relativamente às queixas do concurso, nós, formalmente, o Conselho de Administração recebemos uma queixa. E essa queixa era referente a uma pessoa que considerava que teria melhor currículo que o primeiro classificado. Fazendo fé naquilo que lá está escrito, essa pessoa que referiu que já foi assessor não estava em primeiro lugar. E é dito pela pessoa que fez a queixa que até deveria estar. bem melhor classificado e que não deveria estar em segundo. Era assim, enfim, também não tenho aqui comigo essa queixa. Eu, o que é que eu fiz? Mandei para o serviço, para o gabinete jurídico, em concordância, de acordo com os meus colegas de conselho, nós fazemos tudo. Eu acho que não há um voto contra qualquer decisão do Conselho que o Conselho tenha tomado, desde que eu lá estou, mas mandámos para o gabinete jurídico dizendo, bom, há um concurso a decorrer, nós não podemos estar a imiscuir-nos nesse concurso, não podemos ser parte, o júri é soberano e há de apresentar-nos o que é que nós fazemos. E o conselho do gabinete jurídico foi enviar só apenas para conhecimento do júri, sem ter outra espécie de despacho. E lá foi. E eu aguardo, muito sinceramente, que venha a resposta do júri. O concurso não ficou deserto? Não ficou. Enfim, só deixe-me, Sr. Presidente, se me permite, porque é uma questão importante, a CP. O resto vamos deixar para depois. A CP. É assim. As cláusulas de desempenho foram consideradas pela CP matéria comercial, de concorrência. Portanto, podia pôr em causa a sua posição que desse à concorrência. Precisamente porque existem outros candidatos. É assim. De facto, nós estamos neste momento a analisar. Porque existe matéria que é confidencial, mas existe outra matéria nesse desempenho que não é confidencial. E por isso aquilo que nós vamos determinar é que, no limite, não sei ainda detalhar o quê, mas o que vamos determinar é que, mesmo nas cláusulas, a parte confidencial põe-se acima um tapo-se. E aquilo que não é confidencial, publique-se. Porque, na realidade, existem indicadores de desempenho para a CP. Agora, também chama a atenção, o incumprimento por greve não é assacável à CP.
Penso que terá concluído.
Eu só quero agradecer. Senhor Presidente, senhores deputados, eu sei que o Senhor Presidente sabe, não sei se todos os senhores deputados sabem, mas é para mim sempre um gosto muito grande vir aqui a esta comissão. E gosto muito das questões que são colocadas e respondo, não fico ofendida com nenhuma questão, enfim, o senhor deputado chega, já se foi embora, não fico, mas é com todo o gosto e que sentido de utilidade que eu acho que partilho o conhecimento que nós temos, nem sempre todo, porque não temos tempo, porque eu ficaria aqui toda a tarde, mas também as perguntas que os senhores deputados fazem servem para melhorar o nosso próprio desempenho. E aí julgo que é esse um dos interesses. A Comissão terá outros interesses. Agora, nós, o nosso interesse é, de facto, usar também as perguntas para melhorar o nosso desempenho. Por isso, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, pela esta audição e pelo... Eu sei também que tenho gosto em cá estar, tive cá muitos anos, onde partilhamos muitas vezes, às vezes muitas discussões muito profundas aqui nesta Comissão também, faz parte, mas quero agradecer-lhe. Mas há uma questão que eu há um bocado referi e agora eu gostaria de reiterar e gostaria de reafirmar. A importância que tem das questões colocadas nos âmbitos que acompanham. Falou no caso da TVD, sejam quais forem, que é importante que venham para a Comissão, quando puderem, por e-mail, estão a ver aqui, por via digital, e farei chegar a todos os seus deputados, porque é importante que o trabalho seja desenvolvido com informação de quem conhece as áreas e de quem tem essa obrigação também, não é só conhecer, é obrigação, como autoridade da mobilidade de transportes, de acompanhar uma área tão sensível para o nosso funcionamento como país. E, portanto, eu quero agradecer e desejar-lhe um belíssimo trabalho. Quanto melhor for o trabalho da AMT, melhor para todos os portugueses, melhor para nós, e desejo-vos mesmo, em nome da Comissão também, em meu nome pessoal, um bom trabalho. Obrigado. E aos seus deputados, até já. Não hoje, mas logo à tarde.